É muito bom estar em família e olhar para rostos amigos, familiares. E é muito bom estar em família e não conhecer alguns rostos. É muito bom. É sinal que alguém vem em busca de algo ou eventualmente sente que este é um lugar seguro. Confesso que se fosse possível, e até é fazível, seria incrível termos a próxima meia hora para reescutarmos a palavra que já foi lida hoje e tomarmos algumas notas pessoais. E, por certo, tiraríamos mais proveito do que as divagações que eu possa fazer. Em off, antes do início da celebração, com a Érica e com o André, comentávamos quão precioso foi o tempo na última quinta-feira com um conjunto de amigos, durante meia hora, num horário de almoço, simplesmente para escutar a palavra, e foi revolucionário. O modo como Deus se move, e conforme nós acabamos de cantar, que isso nos chega, isso nos basta, isso nos alimenta. Então, abraço mesmo a todos, no nome mais precioso que temos entre nós, que é o de Jesus. E porque não sei mesmo o nome de todos, permitam-me que hoje possa saudar 5 pessoas. Luciano e Miguel, é muito bom ter-vos connosco. E desejamos que percebam que nos pertencem, porque vos pertencemos. E Rita, és tão bem-vinda. E nesse domínio perceber que, estando tu então ladeada de 2 casais, eu escolho então hoje, porque já abracei o outro casal, a Júlia e o Gabriel, é bom dizer-vos que este espaço é também vosso. E não estou a referir-me ao espaço físico, estou a referir-me aos nossos corações. Então, abraçamos a cada um e que cada um saiba que pertence. Então, desejo convidar-vos para esta semi-maratona. Se porventura é importante para vós ter o suporte escrito, eu peço que haja o à vontade, a descontração, para então partilharmos, mesmo que seja em suporte digital, porque para um ou outro, não tendo o formato de papel, ainda assim, para poder desenvolver a sua reflexão, será importante ter este apoio. Neste mês de fevereiro, nós estamos com uma temática maior, sendo que a expressão traz alguma confusão, ou pelo menos não traz absoluta certeza do que queira dizer. Coisas do arco da velha. E temos sentido necessidade de forma repetida, não queremos que seja cansativa, lembrar que esta expressão faz alusão ao arco da velha aliança, cujo símbolo maior é o arco-íris. Então, se nós pegarmos nos 5 primeiros livros da Escritura, nós temos aí a expressão do concerto, do pacto, do acordo que Deus quis estabelecer comigo e contigo. Nós, meros mortais, que nos desorientamos com tanta facilidade, precisamos de lembrar as coisas do arco da velha aliança. Lembrar coisas antigas. E hoje que tudo é descartável, nós consideramos, bom, isso é tão velho, o que é que isso importa? O que é que eu tenho a aprender com isso? Mas esta expressão que evoca a antiga aliança aponta primeiramente para o antiquíssimo e vagaroso exercício de dar atenção à voz de Deus. O tão propalado quanto crucial mandamento zero. Espero que nós possamos não só irmos-nos habituando, mas treinando. Uau, é mesmo necessário eu escutar. E eu creio que todos aqui estamos com um exercício em direto e ao vivo, que é rapidamente nós perdemos-nos. Nós acabamos por viajar para longe, para perto, para dentro de nós. Um bailado com expectativas, com a nossa agenda, com compromissos, com tarefas. Fica difícil escutar. E a única coisa que Deus deseja é que nós saibamos que somos escutados, mas Ele deseja também que haja um diálogo. E nesse sentido, Ele deseja ser escutado. Meu filho, minha filha, ei, tu, escutas-me? É tão interessante que peço a vossa melhor atenção para algo que Henry Nouwen descreve como sendo realmente perturbador. Ele diz assim: quando somos surdos espiritualmente, não temos consciência de que algo de importante está a acontecer na nossa vida. Continuamos a fugir do momento presente e tentamos criar experiências que façam com que a nossa vida valha a pena. Por isso preenchemos o nosso tempo para evitar o vazio que de outra forma sentiríamos. Quando ouvimos verdadeiramente, sabemos que Deus está a falar conosco, a apontar o caminho, a mostrar a direção. Precisamos simplesmente de aprender a manter os ouvidos abertos. Imaginem só, nós sairmos daqui com uma descoberta que eventualmente até já nos tínhamos deparado com ela. A urgência de ouvir e ouvir bem, de ouvir com atenção, de ouvir devagar. É mesmo interessante que nós iniciámos esta viagem este mês pelo Mandamento Zero, mas a semana passada nós lembrámos que, assim como o arco-íris faz uma alusão ao concerto que Deus estabeleceu com cada um de nós, nós também recordámos que o sábado, o Shabat, o descanso, nos remete para o imperioso relaxe de que o próprio Deus é o exemplo supremo. Deus, depois de ter feito tudo o que entendeu que era necessário ser feito, descansar, contemplar, baixar ritmo. E eis-nos aqui, num dia, numa hora, num momento em que nós dizemos: espera, nós queremos escutar. Fruto daquilo que escutei a semana passada, gostava, ainda sem ter entrado na temática de hoje, lembrar que descansar passa por me beliscar para não dar cabo do descanso e por essa via me lesionar seriamente por eu escolher não parar. Tens escolhido não parar? Saltaricas de atividade para atividade? É difícil estares contigo mesmo, contigo própria? Então urge realmente eu beliscar-me para que não dê cabo de mim, para que não me autodestrua, para que não me autoconsuma. Por outro lado, parece-me importante, quando refletimos sobre o descanso para o qual Deus aponta e Ele se apresenta como modelo perfeito, é importante largar este conceito estapafúrdio de eu considerar que me salvo a mim mesmo. Eu resolvo. Eu trabalho um pouco mais. Eu sacrifico-me um pouco mais. Eu durmo um pouco menos. Eu vou roubar, então, a minha própria saúde para atingir o objetivo. Eu nesta fobia de ser autossuficiente, na verdade, considero-me o salvador de mim mesmo. E isto não é descanso. Isto não me traz descanso. Isto não me repousa, não me sossega. Importa que eu lembre que urge abraçar o propósito para o qual fui eternamente criado, que é olhar para cima. Olhar para cima. Olhando para cima, depois é possível olhar também para dentro e olhar para os outros, ver os outros. Então, eu, pelo menos a semana passada, entendi que tenho mais um novo alvo para desenvolver. Fazer de Jesus o meu descanso, dia sim, dia sim. Não acham uma ótima ideia? Eu achei. E não é que seja brilhante, ninguém mais tenha pensado nisso. Eu é que ainda não me tinha dado conta disso. Que é importante fazer de Jesus o meu descanso, dia sim, dia sim. No dia cinzento e no dia luminoso. No dia em que as coisas estão a correr muito bem, nos dias em que as coisas estão a correr muito mal. Então, gostava de convosco podermos encetar um caminho novo. Há uma expressão em português de Portugal que é arrepiar caminho. Faz sentido em português do Brasil? Arrepiar caminho? Não. Então, arrepiar caminho é mudar realmente de direção, mudar de jeito de pensar, mudar de forma, então, de atuar. Arrepiar caminho, alterar o jeito de pensar e agir, pode doer e até custar muito. Mas permite-me uma coisa, cura a alma. Arrepiar caminho, mudar, alterar jeito de pensar, passar do tóxico para o saudável, cura. Mas custa muito. Exige sacrifício, mas cura. Cura o ser inteiro. Não estou aqui a espiritualizar nada quando falo de curar a alma. É o ser inteiro que beneficia. Quando nós escutamos e quando nós descansamos, nós fizemos, então, um trajeto já significativo. Mas é tão interessante pensarmos que o que nos é proposto é o roteiro antigo da mudança do coração e a dança diária no coração. Então, não só uma mudança do coração, mas uma dança diária no coração. Daí hoje nós andarmos a bailar entre estes dois conceitos, mudança e dança. Porque mudar envolve, então, a aprendizagem de alguns novos passos. E parece que às vezes nós metemos os pés pelas mãos e misturamos tudo e de forma tão desajeitada parece que não fazemos progressos. Então, sendo a introdução, já estou a concluir, mas não quero iludir-vos, eu ainda estou mesmo muito no início. O que anseio é que no meu e no teu coração possa irromper regularmente o arco-íris, como lembrança do concerto que Deus estabeleceu comigo e contigo. Isto é a certeza de que sou amado e de que não há razão para ter medo. Vocês lembram-se de Ezequiel 1:28? Se não lembram, corram atrás. Porque nós já escutámos isso hoje na palavra. Mas é tão interessante lembrar que o arco-íris, quando escutávamos em Gênesis, no capítulo 9, dos versos 12 a 16, é precisamente isto, dizer-me a mim e a ti, Deus lembra-se, Deus conhece-te, Deus sabe. Ele estabeleceu um acordo contigo e Ele está disposto a sublinhar que tu és amado e de que está tudo bem. No modo, então, como tu os escutes, como tu descanses nele. E é lindo lembrar que Jesus, a expressão plena da multiforme e esplendorosa graça do Pai, lembram-se de Apocalipse 4:1-3? É incrível este texto que nós hoje mesmo acabamos de escutar. Por favor, volta lá, volta lá.
perceber como de capa à contracapa, como é lindo, então, o sublinhado de que as coisas da velha aliança estão em vigor para nosso benefício, para nosso descanso. E nós precisamos tanto de descansar. Então, que nós possamos realmente lembrar que ainda hoje Jesus faz ecoar princípios elementares, básicos, para que ninguém fique arredado do bailado celestial já aqui na Terra. Isto é, a ideia é, esta semana vamos treinar juntos uns novos passos. E eu desejaria, então, partilhar alguns deles e vou procurar ser breve, cingindo-me à leitura, sobretudo, daquilo que Jesus afirmou, daquilo que Jesus disse, e apresentar uma curta sentença, uma breve frase. Toma-a para ti, utiliza-a como entendas, risca do género, não, eu vou reformular e vou escrever à minha maneira, vou colocar isto como palavras minhas. Isso é o que se deseja. Então, creio que a mudança diária, a dança diária que Jesus me propõe é escutar a melodia da palavra. Repito, escutar a melodia da palavra. Mas o que é isto da palavra? Eu sempre gosto de lembrar, para amigos antigos e para amigos novos, para mim, a palavra é Jesus em pessoa. Então, escutar a melodia da palavra. Lembram-se do conceito de quero descansar em Jesus dia sim, dia sim. Eu quero descansar na palavra, Jesus em pessoa, naquilo que Ele me diz, naquilo que Ele é. Dia sim, escutar a melodia da palavra, Jesus em pessoa, a toda a santa hora. E nem de propósito, há pouco, intencionalmente, falei-vos do período de Lectio Divina na quinta-feira passada. Um dos participantes usou uma frase extraordinária onde dizia qualquer coisa como isto: Senhor, dá-me a riqueza de andar de pés descalços. E é muito interessante que juntos nós descobríamos que um lugar torna-se santo porque Deus está lá. Sabem que uma coisa bonita é nós pensarmos, enquanto estamos a trabalhar ou a viajar, ou estamos sozinhos, ou estamos no escuro ou às claras, ou estamos nos transportes, ou de alguma maneira estamos entretidos, estamos num momento em que mais ninguém percebe o que nós estamos a ver, julgamos nós, o algoritmo, na verdade, está a par rigorosamente de tudo, e há alguns até que passam mal do género, e se isto se descobre, é só lembrarmos que aquele momento é desejavelmente santo, separado. Nós é quantas vezes acabamos por o enxovalhar. Então, nessa medida, é escutar a melodia da palavra a toda a santa hora, a todo instante. Qualquer coisa como isto, vamos recuperar agora o texto. Vejam só o que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim anular a lei de Moisés ou o ensino dos profetas. Não vim para anular, mas para dar cumprimento. Saibam que enquanto o céu e a terra existirem, nem uma letra, nem sequer um acento se hão de tirar da lei sem que tudo se cumpra. Por isso, quem desobedecer ainda que seja a um só destes mandamentos mais pequenos e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será tido por grande no reino dos céus. Digo-vos mais, vocês não entrarão de maneira nenhuma no reino dos céus se não cumprirem a vontade de Deus com mais fidelidade do que os doutores da lei e os fariseus. Uau! O que se pede de mim e de ti? Voltamos ao início. Escuta. Jónatas, escuta. Jónatas, descansa. Estimula e contagia outros a que escutem. Que escutem o quê? A palavra. Quando? A toda a santa hora. Mas quem é a palavra? Jesus em pessoa. Escuta. Escuta tu e ajuda outros a escutar. Contagia. E já agora aproveita também, Jónatas, para, conforme escutaste ainda na semana passada, treina descanso. Treina, disciplina-te a descansar. Guarda tempo para descansar. E é esta mudança, é esta dança, é complexa, não é? Se nós fizermos um exercício, se recapitularmos, talvez tenhamos descoberto que na última semana descansámos menos do que na anterior e, no entanto, havíamos escutado a urgência de descansar. E, nessa medida, como é que eu e tu vamos implementar a mudança? Porque nós, às vezes, estamos à espera que Deus ligue ou desligue o interruptor e a mudança ocorra. Não, a mudança acontece em ti, pela escolha de quem? Pela minha? Não. Há mudanças que tu podes acionar por mim? Não. Então, que eu e tu possamos, de algum modo, dizer sim, eu quero escutar a melodia de Jesus, eu quero expor-me à musicalidade, ao jeito de Jesus, então, viver. E quero que isso aconteça em diferentes momentos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é trautear o amor do Pai e não o meu egoísmo. Eu quero uma mudança? Sim. Qual em concreto? Eu quero passar a cantarolar, eu quero passar a cantar mais do amor do Pai do que do meu egoísmo. E é interessante que Jesus ensina-nos sobre isto. Ele diz assim, ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. E ainda, aquele que matar alguém terá de responder em julgamento. Mas eu digo-vos, todo aquele que se irritar contra o seu semelhante terá de responder em julgamento. Aquele que insultar o seu semelhante, chamando-lhe imbecil, será julgado pelo tribunal. E aquele que lhe chamar estúpido merece ir para o fogo do inferno. Por isso, quando fores ao templo levar a tua oferta a Deus, e ali te lembrares que o teu semelhante tem alguma coisa de queixa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai primeiro fazer as pazes com o teu semelhante. Depois volta e apresenta a tua oferta. Faz as pazes com o teu adversário enquanto vão os dois a caminho do tribunal. Senão o adversário entrega-te ao juiz, este entrega-te ao oficial de justiça e metem-te na cadeia. Garanto-te que não sais de lá enquanto não pagares o último cêntimo. É impressionante, não sei se reparaste que nestas duas leituras feitas numa parte significativa do Sermão no Monte, no capítulo 5, Jesus está, então, a apresentar aquilo que as pessoas estavam habituadas a ouvir de uma determinada maneira, as coisas da velha aliança, tão longínquo, e que eles de algum modo subverteram. Acabaram por almofadar, ou preferiram atapetar, passar os pés por cima e minimizavam a palavra. Pois bem, o que é que Jesus me propõe? Jónatas, importa que tu possas olhar para o que é dito lá no Decálogo, no âmbito dos 10 mandamentos, lá na velha aliança, e tu julgas-te seguro porque, no meu caso pessoal, eu nunca cometi um homicídio fisicamente falando. E eu penso, bom, menos um com que me preocupar. E Jesus está a dizer, errado, Jónatas. Por favor, tem muita atenção, porque com palavras tu podes metralhar pessoas, podes destruir pessoas, dar cabo de pessoas. E aqui há quem tenha vivido já na pele o poder bélico de palavras que achincalham, que mesquinham, que magoam, que ferem, que destroem, que traumatizam, que perturbam. Certo? Isto acontece? Tens conhecimento de claro. E ninguém gosta de estar debaixo de um chuveirinho. Então Jesus está a dizer-me, a mim, Jónatas, canta o meu amor, ao invés de distribuires, então, pancada verbal. E é incrível como nós nos habituámos. Habituámos-nos de tal forma que na casa da democracia, não querendo eu demorar-me a isto, ou apenas a utilizar como ilustração, nós temos vivido tempos particularmente perturbadores, onde está normalizada. Então, a forma de enxovalhar de maneira gratuita, classificando, rotulando, amesquinhando, diminuindo o outro que é um igual. Então, de alguma maneira, esta é uma chamada de atenção para mim. Jonatas, urge mudar o que quer dizer que tens de dançar ao meu jeito, cantarolar o amor do Pai e não o teu egoísmo. Porque quando eu agrido com palavras, o que fica notório? O que tenho no coração. E isso é sinal de que não estou, de facto, a cantar o amor do Pai. Permitam-me que avance para os versos 27 a 32 do capítulo 5, onde nós lemos assim, escutamos Jesus juntos, ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com más intenções já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser todo inteiro lançado no inferno. De igual modo, se a tua mão direita te leva a pecar, corta-a e atira-a para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ir todo inteiro para o inferno. Também foi dito, todo homem que se divorciar da sua mulher deve passar-lhe uma declaração. Mas eu digo-vos, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto no caso de adultério, é culpado de expor ao adultério. E o homem casar com ela também comete adultério. Estão familiarizados com a palavra sarx? Não. Não. Sarx? Já escutaram alguma vez a palavra sarx? Então eu peço que fixem. S-A-R-X. Sarx. É a palavra, uma delas, que encontramos para carne. Na escritura, na palavra. Carne. Inclinação para o erro. O engodo que acaba por existir em nós de forma inexplicável para o que é mau, para o que é podre. Carne. Sarx. Qual é a nota que eu tomo para mim? Se desejo uma mudança e uma alteração na forma como me comporto, eu necessito de aumentar na sarx. Eu preciso de aumentar na minha carne, na minha pele, na minha vida. Estou a fazer sentido? Eu tenho de aumentar na sarx o volume do espírito para o máximo. Entende? Geralmente, o que é que eu tenho? Eu tenho, em certas alturas do campeonato, eu aumento em muito o volume da minha própria sarx. O que é importante, segundo aquilo que nos é sugerido por Jesus? Que eu aumento o volume do espírito para que a minha sarx se possa submeter à melodia de quem? Da palavra. Jesus, a toda a santa hora, inclusive na hora da tentação. Porque, que ninguém se iluda, todos nós temos horas particularmente tentadoras. E onde ou cobiçamos com os olhos, ou as mãos acabam por ser usadas para aquilo que não é são, mas tantos dos nossos movimentos na cidade realmente podem dar para desastres. Para diferentes adultérios, para diferentes alianças. Nós queremos qual? Novas alianças? Não, nós queremos a velha aliança. Nós queremos as coisas da velha aliança que acabam então por nos remeter para a escuta atenta do Pai, para descanso no Pai e para uma mudança paulatina. Então, pergunte-te, em que alturas do dia ou da semana ou em que ambientes na cidade há tendência do volume da tua sarx estar em alta? Eu sei que a pergunta é retórica, mas é para que cada um possa dar-se conta de uau, quero ou não subir o volume do espírito? O que é que eu vou fazer para aumentar o volume do espírito a ponto de que a minha carne sossegue, se deleite e descanse no Pai. Não estamos a falar somente, mas também, de domínios de ordem sexual. Mas há quem aqui se debata com outro tipo de problemáticas. Seja com a língua, a questão perante a verdade, questões de ordem material. Hoje algo que está tão em voga. Escutava ainda, enquanto fazia compras recentemente, que tudo é movido, queixava-se então alguém que trabalha por trás do balcão de um talho, tudo é movido por força do poder, a ânsia de ter mais. E então não haver qualquer peixe, não haver qualquer pudor em colocar mais maquinaria, colocar em detrimento de pessoas, de gente, poder. De alguma maneira, esse é um aspecto que me atinge, que te atinge a ti, o poder da informação, estar por dentro das coisas. Qual é, na tua sarx, na tua pele, na tua carne, área de tentação? Se tu não conseguires elencar aspectos com os quais tu te debates, tu estás a perder terreno. Quer dizer que o volume da sarx ainda está em alta. Tu nem consegues dizer para ti mesmo: eu tenho um problema objetivo com honestidade, com integridade. Quais são áreas da minha, da tua, da nossa sarx, onde é urgente nós dizermos: isto tem de baixar para que o volume do espírito possa subir? Gostava de convosco avançar e olharmos para os versos 33 a 37, escutarmos juntos Jesus. Também ouviram o que foi dito aos antigos: não farás juramentos falsos, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Mas eu digo-vos que não devem jurar de modo nenhum. Não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado para os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem mesmo pela tua cabeça deves jurar, porque não és capaz de tornar um só dos teus cabelos branco ou preto. Basta que digas sim quando for sim, e não quando for não. Tudo o que vai além disso é obra do maligno. Tudo o que vai além de sim é sim, não é não, é obra do maligno. Uau! Impressionante, o que é que Jesus me está a dizer? Eu pelo menos registrei para mim, eu quero treinar o compasso minimalista. Um compasso minimalista para os meus dias, é o compasso minimalista, é o que me move. Que é o quê? Sim, é sim. Não, é não. A que é que eu digo sim, que devia dizer não? A que é que eu digo não, que eu devia dizer sim? Em que alturas me é difícil dizer sim? Em que alturas me é difícil dizer não? De mim para mim, no relacionamento com os outros e na relação vertical, na relação com o Pai. Então, coloco para mim como nota: sim, nesta mudança diária, nesta mudança do coração e desta dança no coração, eu quero treinar o compasso minimalista do coração, daqui até aos lábios. Porque sabem, às vezes digo sim, mas aqui permanece não. E a incoerência está neste curtíssimo trajeto. Não é curtinho o trajeto? Como é que isto acontece? Como é que sai daqui sim e no coração, eu não estou decidido ainda? É intrigante, mas é o tipo de conversa que é urgente que eu e tu tenhamos com o Pai. Avanço convosco dos versos 38 até ao 42, onde Jesus nos diz assim: ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo-vos, não resistam a quem vos fizer mal. Se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Se alguém te quiser levar a tribunal para te tirar a camisa, dá-lhe também o casaco. Se alguém te obrigar a levar alguma coisa até 1 quilómetro de distância, acompanha-o 2 quilómetros. Se alguém te pedir qualquer coisa, dá-lha. E a quem te pedir emprestado, não lhe voltes as costas. Ouvir o que foi dito: amarás o teu próximo, desprezarás o teu inimigo. Mas eu digo-vos, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. É deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus. É deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz brilhar o sol tanto sobre os bons como sobre os maus, e faz cair a chuva tanto para os justos como para os injustos. Se amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa poderão esperar? Não fazem também isso os cobradores de impostos? E se saudarem apenas os vossos inimigos, que há nisso de extraordinário? Qualquer pagão faz o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. No nosso tempo final de reflexão, eu encorajo-vos a relerem, a reescutarem o que Jesus acaba de dizer. Porque o que ele me propõe é que eu escolha uma métrica, uma. Eu não preciso de muitas. Às vezes é complexo no quadro musical encontrar a métrica, a letra efetivamente encaixar ali, nós percebemos casa que nem uma luva, não se forçou uma sílaba. Uau! Que lindo tem sido nós podermos aproximar-nos do Pai, então conduzidos por pessoas que, de uma forma muito cuidada, então trabalham isso. Mas compete-me a mim na minha vida, compete-te na tua vida, tu encontrares a métrica que permite que tudo possa estar no lugar. Qual é a métrica? O perdão. É o perdão. É a única forma de tu dizeres, mas como é que eu me vou conciliar com alguém tão diferente de mim? Com ideias tão antagónicas? Como é que eu vou fazer para me relacionar com alguém que me olha de forma tão feroz? De alguém que trata de uma maneira tão cruel, de alguém que fez o que fez, que tem uma postura tão tóxica, que me rouba o fôlego. Como? Usando a métrica do perdão. É o que Jesus propõe. O que seria de nós se, mediante a ofensa do outro, estivesse em vigor a lei olho por olho, dente por dente? O que seria de nós? Eu não vos veria e vocês não me veriam, é certo. Estaríamos todos cegos. E talvez, por estarmos todos cegos, nem nos apercebêssemos que estaríamos todos desdentados, olho por olho, dente por dente. Não haveria dentes suficientes. Então, o que nos vale é Jesus que se apresenta como aquele que nos salva, aquele que nos resgata, aquele que nos diz: é possível continuar a fazer caminho, a mudança é possível, a dança diária ela pode ser muito mais sossegante. Se tu aceitares o perdão do Pai em Cristo, e se fores agente também de perdão para aqueles que estão à tua volta. A cidade não necessita de mais agressores. A cidade necessita de agentes que integram o perdão do Pai e o espelham e o demonstram. E nós não fazemos nada de especial se nos saudamos aqui uns aos outros. Nem se dizemos olá até àquele vizinho mais carrancudo que não responde. Isso não é nada de extraordinário. Extraordinário é nós fazermos aos outros aquilo que Cristo fez. por nós. Então, a mudança, para mim, diária, envolve escutar a melodia de Jesus a toda a santa hora, trautear o amor do Pai e não o meu egoísmo, aumentar na minha carne o volume do Espírito para o máximo, e ainda treinar o compasso minimalista do coração até aos lábios, sim, sim, não, não. E, tal como escutamos, escolher a métrica do perdão. Quero mudar ou não? Quero envolver-me nesta dança de Jesus ou não? O que lhe digo hoje? Da minha parte, sei o que dialogarei com ele. Encorajo-te a tu próprio. Então, nos próximos momentos, no coração, poder dizer-lhe o que desejas fazer. Então, sobre as coisas do arco da velha, e nomeadamente o arrependimento, a viragem, a mudança, a nova dança no coração.